Senhores cavaleiros, senhoras e damas, Pac-Man Master 9, mais uma vez, e são 15/3/2012, 16h49 agora. Eu venho pensando nos conceitos de Carl Gustav Jung, Carl Gustav Jung, noção de arquétipos. Essas coisas vêm me chamando a atenção porque... para mim, com relação ao estudo da personalidade, nós acreditamos que nós temos isso que nós chamamos de personalidade, que na verdade são como se fossem estruturas que nós usamos para viver nessa realidade, realidade humana. A realidade humana exige, a realidade humana demanda, exige personalidade, até para que haja diferenciação entre os corpos físicos. Então, nós temos essa estrutura psicológica que nós chamamos de personalidade, nós nos identificamos muito com ela. Nós realmente acreditamos que nós fazemos determinadas coisas de acordo com nossa personalidade, que nossa personalidade nos ajuda a tomar determinadas decisões, a fazer escolhas, a determinar os caminhos que nós vamos traçar na nossa vida. O que eu quero falar aqui é com relação ao que o Jung entendia por arquétipo, porque eu realmente acredito que isso está relacionado ao que as civilizações antigas entendiam por esse termo de reencarnação, que eu não acredito que seja nada sobrenatural. O problema é que eu acredito que boa parte da tecnologia desses povos, eu já deixei isso aqui claro, na verdade trata de psicologia e de como determinadas personalidades se colocam, se compreendem, se expressam através de um corpo físico. Isso é um processo psicológico, mas que antes de existir psicologia, nós usávamos o termo espiritual. Então as pessoas entendem essas coisas que elas dizem que estão tendo várias vidas ao longo do tempo, em que várias estruturas psicológicas se seguem. Eu já falei aqui que eu acredito que na verdade existe uma rede de arquétipos, e que nossas personalidades são como se fossem exteriorizações desses arquétipos que existem na nossa arte, na nossa cultura, na nossa literatura, na nossa ciência, em toda a nossa produção mental. Toda a nossa produção mental pode ser simplesmente interpretada como nossa massa psíquica, e nós existimos como personalidade primeiramente dentro dessa massa psíquica. E esses corpos que nós temos, eles simplesmente absorvem dessa massa psíquica através do contato com a cultura, com a arte, com a literatura, com a religião. E através do contato com essa massa psíquica, nós absorvemos, nós desenvolvemos uma personalidade, mas essa personalidade, ela faz parte de um grupo. Nós podemos determinar esses grupos como arquétipos. Por exemplo, você tem a figura do guerreiro, a figura do soldado, a figura do santo, a figura do estudioso, da prostituta. Eu estou falando aqui essas coisas em masculino e feminino, mas na verdade o arquétipo, ele não é nem masculino nem feminino. Ele pode ter exteriorizações masculinas ou femininas, mas eu acredito que no caso você tem a prostituta e o prostituto, você tem a guerreira e o guerreiro, você tem o soldado, você tem o santo, você tem a santa. O arquétipo, ele não faz diferenciação de sexo. Eu acredito até porque o mesmo arquétipo, ele pode se exteriorizar em um corpo masculino ou um corpo feminino. Ele vai fazer, vamos dizer assim, ele vai se compreender um pouco diferentemente, mas eu acredito que a associação primordial é com relação à estrutura que ele tem de resposta em relação aos desafios que ele recebe do mundo. Então, nós recebemos desafios do mundo, nós recebemos coisas que nós precisamos enfrentar, precisamos compreender, nós precisamos agir, nós precisamos ter ação dentro do mundo. Existem vários caminhos, existem várias, vários caminhos que você pode percorrer. E você vai dizer que todos os caminhos que você vai percorrer estão de acordo com a sua personalidade. Mas a sua personalidade, ela faz parte de um grupo específico que nós chamamos de arquétipos. Ou seja, a sua personalidade é uma exteriorização de um determinado tipo de arquétipo. Uma imagem, uma figura, algo que existe no subconsciente coletivo. Eu falei aqui de subconsciente coletivo. Eu queria colocar aqui porque eu acredito que os estudos do Jung sejam a única possibilidade que nós tenhamos de compreender realmente o que é a reencarnação de um ponto de vista científico, ou seja, psicológico. Porque os corpos, eles se sucedem, o corpo ele nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. Todo momento vários corpos estão nascendo agora, vários corpos estão morrendo agora. Essas estruturas físicas, elas vêm e vão muito rapidamente, elas simplesmente aparecem nesse planeta e elas somem num piscar de olho, num piscar de olhos. Mas os arquétipos não. Os arquétipos eles ficam, eles se perpetuam, eles atravessam gerações, séculos, milênios. E eles se exteriorizam através de nós. Eles se mostram nesse mundo através de nós, porque nós nos ligamos a arquétipos, nós nos influenciamos por pessoas, mas principalmente por personalidades. Personalidades ficam gravadas no subconsciente coletivo, na nossa grande massa psíquica, da qual todos nós bebemos. E nós agora, nós que fazemos parte de todos os seres humanos que estão vivos agora nesse planeta, nós bebemos dessa fonte que está aí muito antes de nós nascermos. O subconsciente coletivo é como se fosse uma espécie de memória coletiva, uma grande memória coletiva. Antes de nós termos internet, antes de nós termos nossos bancos de dados, antes mesmo de nós termos literatura, nós tínhamos subconsciente coletivo. E essa mente coletiva funcionava como uma espécie de memória. Os corpos vinham, os corpos passavam, as pessoas nasciam e morriam, mas aquela massa psíquica continuava. É literalmente como se você nasce, você absorve essa massa psíquica. Você carrega ela enquanto você está vivo. Você contribui para algumas modificações nela no seu período de vida. E quando você morre, ela continua aqui. E ela vai servir de modelo para as pessoas que vão nascer futuramente. A estrutura primordial dessa massa psíquica são as nossas linguagens, a linguagem humana em si. Eu não acredito que nenhum tipo de conhecimento é tão importante quanto o conhecimento da própria estrutura da linguagem em si. Nós dizemos que nós aprendemos a ser humanos. E nós ouvimos histórias, desde que nós somos crianças, nós estamos aqui, nós ouvimos histórias, nós, mesmo antes de existir tecnologia para ter filmes, TV, rádio, o que fosse, nossos avós nos contavam histórias, nossas histórias estavam na literatura e nossas histórias nos ensinavam a ser humanos, como humanos agiam. Isso é o que se pensa atualmente. Mas o que eu estou querendo colocar aqui é o seguinte: a própria estrutura da linguagem, não o conteúdo que ela pode passar, não o conteúdo que ela pode passar. A estrutura da linguagem em si, ela parece que é mais importante do que o conteúdo que ela carrega. Porque o conteúdo ele pode ser esquecido. E não faz a mínima diferença. Todas as nossas histórias poderiam ser esquecidas. Se nós tivéssemos linguagem, nós criaríamos outras. Mas a linguagem ela não pode ser esquecida. Se a linguagem for esquecida, se por algum acaso humanos parassem de falar, aí sim você teria uma regressão, porque as pessoas que nascessem após aquilo, elas não teriam contato com linguagem, elas não teriam capacidade de se tornar humanas. Porque é essa linguagem que nos faz humanos. É a nossa linguagem que nos faz humanos. A nossa linguagem, ela traz a nossa noção espacial. Não, a nossa noção espacial não está simplesmente na nossa percepção sensória. Nós percebemos o mundo, mas é a nossa mente que organiza essa percepção e essa organização, ela é feita através de conceitos. E primordialmente é a nossa linguagem que nos dá a nossa noção de tempo, presente, passado e futuro. É a nossa linguagem que me diz que eu sou uma pessoa e você é outra. Você tem essa palavra eu, você tem essa palavra você, você tem essa palavra nós. Essas palavras nos organizam mentalmente. Elas nos permitem que a nossa mente funcione aqui nesse plano. Então, talvez a própria identidade humana esteja dentro da linguagem em si, que é uma estrutura não física. A linguagem não é uma estrutura física, mas a nossa identidade está nela. A identidade humana não está no nosso corpo. Nós poderíamos ter esse mesmo corpo, nós poderíamos estar vivendo em cavernas, nós poderíamos estar brigando por comida, agindo perfeitamente como animais. Mas o que nos diferencia é porque nós temos capacidade de ter linguagem, linguagem complexa, linguagem articulada. Eu andei pensando nisso porque os sonhos, quando você sonha, não há uso da linguagem. Ou pelo menos o uso da linguagem feita nos sonhos, que é a maior expressão do nosso inconsciente, é uma linguagem simbólica. Os sonhos, eles parecem, a nossa mente dentro de um sonho parece trabalhar muito mais com simbologia do que com conceitos articulados. Talvez seja por isso que quando nós acordamos, nossos sonhos simplesmente não fazem sentido, embora que nós sabemos que no momento em que nós estávamos sonhando, nossa mente estava ali, aquilo fazia sentido. Porque é como se fosse uma comunicação sem conceitos articulados. E eu fiquei imaginando, porque eu vejo todos a ciência feita nos povos antigos, Egito, Mesopotâmia, a China antiga, Índia, povos maia, povo maia. Todas as pessoas, todos os sacerdotes dessas civilizações antigas pareciam ter uma espécie de preferência por símbolos e não por conceitos articulados. Que de alguma forma eles sabiam que a comunicação simbólica ela atravessa esse plano de existência. Esse plano de existência, a nossa. Nós temos isso que nós chamamos de conceitos articulados, que é o tipo de comunicação que eu estou tendo com você agora. Essa comunicação que eu estou tendo com você agora, através de conceitos articulados. E nós temos uma coisa superior a isso, que nós chamamos de linguagem simbólica. Os conceitos, eles podem traduzir símbolos. Eles podem, vamos dizer assim, alcançar o significado dos símbolos, mas mesmo assim é como se a linguagem simbólica sempre estivesse acima da linguagem conceitual. O nosso subconsciente parece trabalhar com linguagem simbólica, certo? Quando nós estamos sonhando, nós usamos linguagem simbólica, certo? Os povos dessas civilizações antigas, seus sacerdotes, tinham preferência por linguagem simbólica. Parece que a linguagem articulada, ela é útil, mas ela é útil aqui, nesse plano de realidade da vida social, civil, vamos dizer assim, para o comércio, para as relações humanas, para que você tenha troca de comunicação entre as pessoas na vida cotidiana, para a vida cotidiana, ou seja, a existência na vida cotidiana. Mas quando você tenta alcançar ideias um pouco mais abstratas, que estão em um nível superior, coisas relacionadas à ciência, religião e arte, parece que símbolos funcionam melhor. Eu fico pensando em relação a isso, porque, como eu digo, nosso inconsciente coletivo é uma espécie de memória global de todas as pessoas que já existiram. Todas as pessoas que já existiram aqui nesse planeta contribuíram para a formação do inconsciente coletivo, da nossa massa psíquica. E de alguma forma, nós podemos ter comunicação com essa massa psíquica, mas tem que ser uma comunicação acima da linguagem conceitual articulada. Para que você consiga se comunicar de forma eficaz com essa massa psíquica, você tem que usar símbolos. E quando nós estamos sonhando, já que quando nós estamos sonhando, nós estamos tendo contato com o nosso inconsciente, a linguagem, a comunicação que está se passando ali é uma linguagem simbólica. Linguagem simbólica, ela é superior porque ela simplesmente não tem barreiras, nem barreiras étnicas, nem barreiras países. Ela está acima da linguagem do ponto de vista étnico, cultural. A linguagem simbólica, ela parece ser a linguagem humana em si, que faz sentido para todos os humanos. Quando você vê uma imagem de um crânio, de uma caveira, você sabe que aquilo representa morte. Você não precisa ser chinês, americano ou brasileiro. Quando você vê a imagem de uma espada, você sabe que aquilo representa luta, militarismo, virilidade. Quando você vê uma imagem de uma estrela, você automaticamente associa aquilo à luz, a um ponto de luz, seja o que essa ideia queira representar dentro da comunicação que está havendo. Os nossos sonhos, a comunicação que ocorre nos nossos sonhos se passa nesse nível. O nosso inconsciente coletivo usa essa linguagem. Essa linguagem está acima da linguagem conceitual. Os sacerdotes de todas as civilizações antigas usavam imagens, usavam linguagem simbólica. Estou pensando, porque, como eu digo, é uma investigação em relação à mente humana. E que eu acredito que o Jung foi a única pessoa, o único estudioso que traçou esse caminho. Porque eu considero o Freud muito ligado a problemas sociais. Eu vejo o Freud muito ligado com essa ideia do que é doença e do que não é doença. E eu vejo ele muito ligado a uma vida social, dizer o que é normalidade e o que não é. É como se a psicologia fosse, como se a mente humana fosse uma máquina que de vez em quando fica quebrada. precisasse ser ajustada, precisasse de um trabalho de um técnico para ajustar isso. Eu vejo Freud é muito nessa linha aí. Eu já disse que eu não concordo com essa linha de pesquisa psicológica, mas o Jung não. O Jung eu realmente vejo ele é uma pessoa com a mente totalmente aberta para o que ele está pesquisando. Ele realmente vê que antes de dizer o que está certo, o que está errado, o que está funcionando e o que está quebrado, até porque você, se você for um psicólogo, você precisa se alimentar, então você precisa trabalhar, e o trabalho de um psicólogo é como o trabalho de um técnico, não? Ele precisa consertar coisas, ele sobrevive através disso. Eu vejo Freud muito nessa linha. A linha que todos os psicólogos seguem hoje, mesmo que eles não sejam freudianos. Mas o Carl Jung não. O Carl Jung eu vejo ele realmente como se fosse um pesquisador que sabe que aquilo que ele está pesquisando é muito maior do que ele conhece. E ele não se atreve a dizer, a determinar o que está funcionando corretamente e o que está quebrado. Ele não tem necessidade de tirar dinheiro daquilo. Símbolos arquétipos, subconsciente coletivo. Ainda tenho algumas coisas para ver. Eu fico por aqui. Senhores e damas, se cuidem.
Essa foi mais uma transmissão de Tacne Master 9, produzida pelo Estúdio Hoffman. Links encontram-se na descrição do vídeo. Veja também o canal exclusivo de música alternativa, Tacne Master 9B. Você também pode adicionar Dudu Hoffman no Google Plus. Paz, equilíbrio e determinação.